devem ser listados em ordem decrescente de quantidade, ou seja, se o açúcar aparecer em primeiro lugar, ele é o componente que está em maior quantidade naquele item. Optar por versões com maior quantidade de massa de cacau, preferencialmente acima de 70%, é o mais recomendado para a saúde. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o PGR, Paulo Gonet, o político do PL de São Paulo atuou de forma continuada para constranger ministros da corte e interferir no andamento das ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado no Brasil. Segundo a manifestação, as condutas criminosas estouraram-se em torno da ameaça de obtenção de sanções estrangeiras significativamente graves, tanto para os ministros do Supremo Tribunal Federal como para o país. Ele cita que algumas das punições foram efetivamente aplicadas após a mobilização de agentes norte-americanos com o poder de prejudicar cidadãos brasileiros. Em seguida, o ministro do STF, relator do caso, Alexandre de Moraes, abriu prazo de 15 dias para que a Defensoria Pública da União, responsável pela defesa de Eduardo, no processo apresente as alegações finais. O ex-deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, deixou o Brasil com a alegação de que sofria perseguição política. Agência Rádio Web, da redação, Norberto Notário.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Os últimos dois aviões transportando 28 passageiros do navio de cruzeiro MV Ondios, atingido por um surto de antivírus, aterrissaram nessa madrugada em Eindhoven, na Holanda. Entre eles, há 8 holandeses e 20 outras pessoas de diferentes nacionalidades que serão repatriadas a partir da Holanda em direção a seus países de origem. Já o navio MV Ondios, da operadora Oceanwide Expeditions, deixou a costa da ilha de Tenerife na noite de segunda em direção à Holanda, transportando 25 membros da tripulação, além de um médico e de uma enfermeira. Até o momento, há 7 casos confirmados da cepa Andes do antivírus e outros 2 casos suspeitos relacionados ao surto no MV Ondios. Nessa manhã, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o trabalho não terminou e que outras contaminações poderão ser confirmadas nas próximas semanas. O cessar-fogo no Oriente Médio segue sob impasse. Até o momento, não há nenhum sinal de avanço nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump declarou que a trégua está, segundo suas palavras, sob assistência respiratória, depois da resposta do Irã sobre a última proposta americana. O Irã exige o fim da guerra na região, a suspensão do bloqueio americano a seus portos e a liberação de ativos congelados, o que Trump rejeita. Enquanto isso, Israel continua sua ofensiva no Líbano. A Agência Nacional de Informação Libanesa anunciou a morte de 6 pessoas em um bombardeio israelense na segunda-feira, no sul do Líbano. Novos ataques russos contra a Ucrânia deixaram ao menos um morto nessa madrugada, no momento em que esperava uma trégua de 3 dias que Moscou e Kiev se acusaram mutuamente de ter violado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de lançar 200 drones contra a Ucrânia nas últimas horas. Já Moscou afirmou ter abatido cerca de 30 drones ucranianos sobre seu território após o fim do cessar-fogo anunciado no sábado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem início nessa noite o Festival de Cinema de Cannes, no sul da França, com 10 dias de competição, em que 22 filmes disputarão a Palma de Ouro. O filme de abertura será a comédia romântica A Vênus Elétrica, do diretor francês Pierre Salvadori. Já o diretor neozelandês Peter Jackson, de O Senhor dos Anéis e King Kong, será o grande homenageado do evento. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A relação entre Brasil e Estados Unidos é uma das parcerias econômicas mais estratégicas para a indústria brasileira. Além de serem o maior investidor estrangeiro no Brasil, os Estados Unidos são o principal destino das exportações industriais brasileiras. A importância dessa relação motivou a Confederação Nacional da Indústria a organizar pela primeira vez o Dia da Indústria Brasil-Estados Unidos. O evento, realizado nesta segunda-feira, integra a programação da Semana do Brasil em Nova York. O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que a entidade está empenhada em estreitar os laços entre os dois países como forma de buscar benefícios mútuos.
O que nós queremos é atrair parceiros e formar novas cadeias produtivas. Então, nossa responsabilidade cada vez é maior e nossa vontade de acertar também aumenta a cada instante.
Mais de 500 lideranças empresariais, além de investidores e autoridades governamentais, se reuniram para debater a agenda prioritária e comum da indústria, como financiamento, minerais críticos, energia, saúde e tecnologias digitais. O encontro teve participação significativa de empresários norte-americanos. Na ocasião, foi realizada a primeira edição do Prêmio CNI, que reconhece empresas pelo legado construído na relação entre Brasil e Estados Unidos. Ricardo Alban comenta.
Nós estamos fazendo 18 entregas entre empresas brasileiras e americanas que fazem parte dessa relação bilateral. Nós estamos querendo aqui criar encadeamentos produtivos. Se nós reconhecemos elas e criamos essa cadeia, todas têm cadeia de valor, nós vamos conseguir com que elas sejam muito mais aderentes. E felizmente são, como foram grandes apoiadores para esse evento, que nós esperamos replicá-lo.
Essa é a primeira vez que o setor industrial reúne representantes do Brasil e Estados Unidos na Brazilian Week, tradicional agenda de líderes globais para debater oportunidades econômicas e de investimentos. Ricardo Alban informou que, por ser um ano eleitoral, a CNI vai apresentar aos candidatos à presidência um conjunto de propostas para estimular o crescimento econômico e a inclusão social no Brasil. Segundo ele, as recomendações reforçam a importância de uma agenda de integração com os Estados Unidos, considerada prioridade pela indústria brasileira no médio e longo prazo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Municípios de diferentes regiões do Paraná começaram a aderir à certificação Municípios Antirracistas, Diversidade e Paraná Plural, iniciativa voltada ao fortalecimento de políticas públicas de igualdade racial. Entre as cidades participantes estão Londrina, Cascavel, Maringá, Ivaiporã, Paraíso do Norte e São Carlos do Ivaí. A certificação é aplicada pelo Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, em parceria com o Ministério Público do Paraná e da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Segundo o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, o objetivo é apoiar as prefeituras na criação de ações alinhadas à legislação de combate ao racismo e promoção da diversidade.
Iniciativa inédita cria um caminho claro para que as prefeituras implementem políticas públicas efetivas no combate ao racismo estrutural e na promoção da igualdade de oportunidades. O município que adere recebe orientação técnica, corrige eventuais pontos e conquista uma certificação nos níveis bronze, prata e ouro com validade de 2 anos. Paraná mais uma vez na vanguarda, transformando diretrizes em ações concretas com impacto real na vida das pessoas.
Na prática, o programa auxilia os municípios na elaboração de políticas públicas e na implantação de medidas que impactam diretamente o cotidiano da população. Para incentivar a adesão, o governo do estado vai custear a auditoria técnica dos primeiros 70 municípios que concluírem a entrada no programa. Entre as medidas previstas estão a criação de conselhos municipais de igualdade racial, adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, aplicação da Política Nacional de Saúde saúde integral da população negra e capacitações antirracistas. Segundo o Ministério Público do Paraná, uma cartilha digital foi desenvolvida para orientar os gestores municipais sobre a implementação das políticas previstas na legislação. O promotor Rafael Osvaldo Machado Moura destaca que o material busca facilitar o acesso das prefeituras às ações exigidas pela certificação.
Muitas vezes o enfrentamento ao racismo fica apenas no campo da intenção. A ideia é que esse roteiro concreto, esse instrumento, sirva para integrar a gestão pública à legislação, às normas antirracistas. A certificação prevista no projeto representa um compromisso ético e legal com a população negra e indígena e, por consequência, com toda a sociedade do Paraná, porque vai demonstrar que o município reconhece as desigualdades históricas e, mais do que isso, assume o dever de enfrentá-las institucionalmente.
Todo o processo de adesão e certificação é realizado de forma digital, por meio de uma plataforma online. Ao final da avaliação, os municípios poderão receber certificação nos níveis bronze, prata ou ouro, conforme as iniciativas implantadas. As informações sobre adesão, regulamento e acesso à cartilha estão disponíveis em paraná.pr.gov.br. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Municípios de diferentes regiões do Paraná começaram a aderir à certificação Municípios Antirracistas, Diversidade e Paraná Plural, iniciativa que busca fortalecer políticas públicas de igualdade racial. Entre as cidades que já participam estão Londrina, Cascavel, Maringá, Ivaiporã, Paraíso do Norte e São Carlos do Ivaí. A certificação é aplicada pelo Tecpar, Instituto de Tecnologia do Paraná, em parceria com o Ministério Público do Paraná e a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, o objetivo é apoiar as prefeituras na criação de ações de combate ao racismo e promoção da diversidade, alinhadas à legislação.
Essa iniciativa inédita cria um caminho claro para que as prefeituras implementem políticas públicas efetivas no combate ao racismo estrutural e na promoção da igualdade de oportunidades. O município que adere recebe orientação técnica, corrige eventuais pontos e conquista uma certificação nos níveis bronze, prata e ouro, com validade de 2 anos. Paraná, mais uma vez na vanguarda, transformando diretrizes em ações concretas com impacto real na vida das pessoas.
Na prática, o programa ajuda os municípios a planejar políticas públicas e implementar medidas que impactam diretamente o dia a dia da população. Para incentivar a adesão, o governo do estado vai custear a auditoria técnica dos primeiros 70 municípios que concluírem a entrada no programa. Segundo a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, o estado também oferece apoio técnico para orientar as prefeituras durante a implantação das políticas exigidas pela certificação. Entre as medidas previstas estão a criação de conselhos municipais de igualdade racial, adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, aplicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e capacitações antirracistas. O Tecpar já concluiu a capacitação das equipes técnicas e definiu os protocolos de avaliação. Os primeiros municípios interessados aguardam agora o início das auditorias. De acordo com o promotor Rafael Osvaldo Machado Moura, do Ministério Público do Paraná, uma cartilha digital foi criada para orientar os gestores municipais sobre como implementar as políticas previstas na legislação.
Muitas vezes o enfrentamento ao racismo fica apenas no campo da intenção. A ideia é que esse roteiro concreto, esse instrumento, sirva para integrar a gestão pública à legislação, às normas antirracistas. A certificação prevista no projeto representa um compromisso ético e legal com a população negra e indígena e, por consequência, com toda a sociedade do Paraná, porque vai demonstrar que o município reconhece as desigualdades históricas e, mais do que isso, assume o dever de enfrentá-las institucionalmente.
Todo o processo de adesão e certificação é feito de forma digital, por meio de uma plataforma online. Ao final da avaliação, os municípios podem receber certificação nos níveis bronze, prata ou ouro, conforme as iniciativas implantadas. As informações sobre adesão, regulamento e acesso à cartilha estão disponíveis no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Orquestra Sinfônica do Paraná celebra 41 anos de trajetória. A Orquestra Sinfônica do Paraná celebra 41 anos de trajetória com o concerto especial Grande Festa da Música Brasileira, dedicado à riqueza da música nacional. As apresentações acontecem na próxima quinta-feira e no domingo no Teatro Guaíra, reunindo obras de três importantes nomes do nacionalismo musical: Alberto Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos e Francisco Mignone, com regência do maestro titular e diretor musical da Orquestra Roberto Tibiriçá. A apresentação é acompanhada também por um coro misto de 60 vozes, o Coro Sinfônico Otava Bassa, com regência de Alexandre Musquer, e dos coros infantis Papo Coral, com a regência de Cristiane Alexandre, e o Coral Curumim, que tem coordenação técnica vocal e direção artística e musical de Joyce Miriam Todeschini. Os ingressos já estão à venda no Disque Ingressos e na bilheteria do próprio Teatro Guaíra, com valores de R$20, sendo 10 a meia entrada. As apresentações acontecem no Guairão, com lugares marcados na sessão de quinta e ocupação livre no domingo. A classificação indicativa é de 6 anos e ambas as sessões contam com recursos de acessibilidade em libras e audiodescrição. Segundo Roberto Tibiriçá, o programa percorre diferentes momentos da construção de uma linguagem sinfônica nacional.
Nós vamos apresentar uma festa da música brasileira. Villa-Lobos e Francisco Mignone e Alberto Nepomuceno. Nós vamos tocar de Nepomuceno uma obra chamada Garatuja, de Villa-Lobos uma cantata profana chamada Mandu Sarará, com um coro misto de 60 vozes e 80 crianças, e depois de Francisco Mignone, Maracatu de Chico Rei, uma obra espetacular, icônica da música brasileira, também com um coro de 60 vozes, Otava Bassa.
Desde 2023, Alexandre Musquer vem preparando coros sinfônicos em montagens da Orquestra Sinfônica, como na Nona Sinfonia de Beethoven e nas obras de Villa-Lobos, além da Monumental Sinfonia número 2 de Gustav Mahler. Segundo ele, as obras deste ano exigem grande preparo técnico dos cantores.
Essas obras, elas têm uma escrita baseada, né, numa rítmica muito rica e por isso muito desafiadora. Cada notinha, cada frase que é cantada, cada palavra, cada sílaba, existe uma intenção que tem que ser dada, e essa intenção se revela tanto na maneira de pronunciar esse texto, de articular o texto que é falado, que inclusive é também um desafio, uma rapidez e uma destreza grande que exige bastante treino, né, de articulação, enfim, e também desafios de notação mesmo, né, de afinar todas as notas, de ter agilidade, ter a técnica bem apurada, a técnica vocal, né, por isso que a gente conta com cantores de primeira linha, né, cantores profissionais, que mesmo para eles é desafiador.
A abertura do concerto será com o prelúdio da ópera O Garatuja, de Alberto Nepomuceno, um compositor considerado um dos pioneiros do nacionalismo musical brasileiro. Em seguida, a orquestra interpreta Mandu Sarará, cantata de Heitor Villa-Lobos, o mais reconhecido compositor brasileiro no cenário internacional. Na terceira parte, após o intervalo, o público acompanha Maracatu de Chico Rei, de Francisco Mignone, um bailado inspirado na figura histórica e lendária de Chico Rei, um símbolo de resistência e cultura afro-brasileira. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Nos últimos 2 anos, o Paraná se tornou um estado conhecido nacional e internacionalmente como destino turístico, com base em mais de 20 honrarias e indicações importantes em sites e plataformas que atuam com vendas de pacotes de viagens. Os resultados são desde o ano de 2024 e se referem a reconhecimentos em diferentes áreas da atividade. Grandes plataformas mundiais do turismo, órgãos que representam o setor, mídia especializada e, até mesmo, pelos próprios viajantes. De acordo com o diretor-presidente do Viagem Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, Irapuã Cortes, os títulos alavancam o nome do estado dentro e fora do Brasil, evidenciando toda a qualidade e referência paranaense.
A gente conseguiu em números, não só em números da economia, como a gente está também mostrando junto aos agentes de viagem, realmente em loco, né? Mostrando o quanto está importante essa divulgação e esse trabalho que o Viagem está fazendo, principalmente no ano passado, em 25, e essa manutenção que nós estamos fazendo em 26. Prova disso que nós fomos agraciados com mais de 20 prêmios já entre o ano passado e este ano, mostrando realmente a potencialidade do estado do Paraná. E são, entre todos esses prêmios, na verdade, são prêmios que são extremamente importantes, como é o caso do TripAdvisor, como é o caso do Mercado de Eventos, como é o caso também, na verdade, do Estadão, que eu acho que é um prêmio bastante importante, o Estadão de São Paulo. Então, todos esses prêmios realmente vêm mostrar o quanto o nosso trabalho está sendo muito bem feito, né?
Entre as premiações, o Paraná recebeu o troféu da operadora Trem de Viagens, por ter sido o destino que mais teve crescimento de vendas na empresa. O estado também foi reconhecido como excelência em sustentabilidade pela Associação Brasileira de Agentes de Viagens e foi premiado durante a Feira Internacional de Turismo do Paraguai como o melhor stand e melhor mascote no evento. Além disso, o Paraná figura por várias vezes consecutivas nas mais altas posições no Traveler's Choice, premiação da TripAdvisor que elenca os 10% de destinos, atrativos e serviços mais bem avaliados pelos usuários da plataforma. E a mídia especializada do setor turístico também tem posicionado o estado. Exemplos são Emmy Awards, organizado pelo Mercado e Eventos, e o Prêmio Melhores do Turismo Brasileiro, do jornal O Estado de São Paulo. Neles, o Paraná foi eleito como o melhor destino de sustentabilidade do Brasil, Foz do Iguaçu escolhida como o melhor destino de ecoturismo nacional e o Belmont Hotel das Cataratas eleito como o melhor hotel de luxo do país. Outro reconhecimento veio da editora britânica Lonely Planet, que posicionou o passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense entre as 60 melhores e inesquecíveis viagens sob trilhos do mundo. Mais detalhes estão no site da Agência Estadual de Notícias, paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um convênio assinado nesta segunda-feira entre Governo do Estado e Universidade Federal do Paraná vai garantir vagas na UFPR a estudantes com bom resultado na Prova Paraná Mais. O acordo prevê a reserva de 10% das vagas e os alunos da rede estadual poderão usar as notas da avaliação paranense para entrar diretamente na UFPR, sem precisar prestar o vestibular. O governador Ratinho Júnior destacou que a Prova Mais Paraná já garante 20% das vagas das 7 universidades estaduais.
Para nós é um motivo de muito orgulho poder agora ter essa parceria com a Universidade Federal do Paraná. Nós sabemos a importância que tem a Universidade Federal do Paraná no Brasil como um todo, né? A história que ela tem no ensino superior e o quadro técnico, né, educacional que tem dos seus colaboradores, professores, cientistas que tem na universidade. E agora nós estamos nessa parceria avançando, porque nós já tínhamos nas universidades estaduais, com os nossos alunos da rede pública do estado, né, que vão ter a oportunidade de algo que parecia ser tão distante, de ter a oportunidade de estudar uma universidade federal, agora estar mais próximo da realidade deles.
Ainda segundo Ratinho Júnior, esse convênio coloca o Aprova Paraná como a terceira forma de ingresso no ensino superior, além do vestibular e do SISU, Sistema de Seleção Unificada.
É uma justiça social e educacional que nós fazemos. Muitos dos jovens que às vezes estão na rede pública teria muita dificuldade em fazer, por exemplo, um curso de medicina numa universidade privada, porque além de você ter os custos já do dia a dia, né, até de compra de material didático, você também tem o custo da mensalidade, que é caríssimo nas universidades privadas. E numa universidade pública, agora se tratando do caso da Universidade Federal, você tem um acesso muito mais fácil, né? Um custo muito menor para esse aluno e uma oportunidade que para ele talvez seria muito distante. Então, realmente é um motivo de, como eu falei, de comemoração de todo meio educacional do Paraná que comemora com mais essa grande parceria.
O quantitativo exato de vagas disponibilizadas com base no desempenho na prova Mais Paraná será definido por cada curso. A novidade passa a valer já no próximo ano letivo, beneficiando estudantes que se formam no ensino médio na rede pública estadual neste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil vai virar uma Venezuela, os empregos vão acabar. Essas frases foram utilizadas dentro de empresas em Santa Catarina para persuadir empregados a votarem no candidato dos patrões nas eleições presidenciais de 2022. Na semana passada, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou três associações empresariais catarinenses a pagar R$600 mil de indenização por dano moral coletivo. E esse não é um caso isolado de assédio eleitoral. Na contramão da proteção aos trabalhadores, o deputado Evair Melo, do Progressistas do Espírito Santo, protocolou um projeto de lei para permitir o assédio no ambiente de trabalho. Para o advogado e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Caparrós, a proposta fragiliza ainda mais o trabalhador em períodos eleitorais.
Então, o que se está buscando agora nesse projeto é regularizar isso e permitir que as empresas possam receber candidatos e fazer a sua propaganda. Isso traz uma fragilidade, porque o funcionário, ele se sente coagido, ele tem o risco de ser demitido. Como nós vimos nas últimas duas eleições, os donos das empresas fazem essa coação ao funcionário. Então, o que a gente está buscando é impedir que esse projeto seja aprovado.
Em 2024, o Ministério Público do Trabalho registrou 965 casos de assédio eleitoral de patrões e gestores contra empregados e servidores públicos. Dentro das repartições estatais foram 420 denúncias. Para Luciano Caparrós, o crime eleitoral também cria um desequilíbrio entre candidatos.
Em lugares comerciais, você não pode fazer esse tipo de propaganda, porque sempre vai ter alguém que vai ser beneficiado, privilegiado, em detrimento dos demais. Se fosse, por exemplo, uma universidade que traz os candidatos para um debate, ela é obrigada a convidar todos os candidatos. Para fazer uma entrevista de rádio ou de televisão, é possível desde que você faça com todo mundo, como são os debates. Esse tipo de propaganda, convidando o candidato para vir fazer propaganda dentro da empresa, sempre é para privilegiar e beneficiar algum candidato específico.
Em nota, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defende uma ampla discussão sobre o tema no Legislativo para assegurar a proteção da autonomia do trabalhador, a neutralidade do ambiente profissional e a garantia do voto livre, sem qualquer forma de coação direta ou indireta. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais de 68 milhões de pessoas convivem diretamente com o poder exercido por grupos criminosos no Brasil. Essa é a estimativa de um relatório que foi divulgado no último domingo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 41% dos entrevistados reconheceram a presença dos grupos como facções e milícias nos bairros onde vivem. A coordenadora temática do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, explica que o crime organizado vem se configurando de uma nova maneira nos últimos anos, com presença que antes era mais vinculada ao tráfico de drogas, que agora se mistura com mais setores da sociedade.
O que a gente tem é uma organização que ela vai se infiltrando, na verdade, no cotidiano, ocupa os territórios, ocupa a economia formal, ocupa mercados lícitos e ilícitos. E o que acaba acontecendo é que o crime organizado vai ocupando um espaço onde o Estado, na verdade, não existe.
O cenário identificado pela pesquisa é de medo generalizado. 96% dos entrevistados relatam essa sensação de ser a vítima da vez. 61% dos entrevistados afirmaram que o crime organizado influencia muito ou moderadamente decisões e regras de convivência locais. São mais de 42 milhões de pessoas que, na avaliação de Juliana, se sentem frustradas e desrespeitadas como cidadãos e cidadãs, o que promete ser um dos temas principais da próxima eleição no Brasil.
Desde se planejar para sair em determinados horários, que são aqueles horários que a pessoa vai se sentir mais segura, evitar sair da noite, evitar saindo portando o celular, manifestar que tem sim muito medo de ser morto durante uma abordagem de um roubo. São situações que fazem com que as pessoas de fato demonstrem, né, que há sim um certo descompasso entre o que as políticas públicas de segurança têm entregado e aquilo que as pessoas têm vivenciado.
A pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi realizada pelo Instituto Datafolha entre 9 e 10 de março deste ano. Foram 2.004 entrevistas em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O forno ligado, a câmara fria funcionando o dia inteiro, o freezer abrindo e fechando sem parar. Em negócios do setor alimentício, a energia elétrica virou um dos custos que mais pesam no caixa. Restaurantes, padarias, açougues e mercados operam com equipamentos de alta potência praticamente 24 horas por dia. E parte desse consumo excessivo acontece em hábitos da rotina que passam despercebidos. O coordenador comercial da Ecoenergia, Pedro Burger, explica onde estão os principais gargalos.
O desperdício de energia nesse ramo de atuação, ele está principalmente na refrigeração e climatização. Então temos equipamentos desregulados ou sem manutenção que acabam consumindo mais do que o necessário, né? Além disso, a abertura frequente de câmaras frias, o uso simultâneo de vários equipamentos e a falta de planejamento nos horários de maior demanda acabam elevando consideravelmente o consumo. Como tudo isso faz parte da rotina, muitas vezes passa despercebido, né? Mas pesa no custo do fim do mês.
Segundo o especialista, quando a empresa entende como e quando consome eletricidade, fica mais fácil identificar desperdícios, ajustar a operação e melhorar a previsibilidade dos gastos. Esse acompanhamento também abriu espaço para modelos mais flexíveis de contratação do serviço, como o Mercado Livre de Energia, em que a empresa negocia diretamente de acordo com o próprio perfil de consumo. Pedro Burger esclarece como isso pode impactar o lucro dos negócios.
O Mercado Livre, ele traz mais controle e previsibilidade, né? Então a empresa, ela vai poder escolher o seu fornecedor, ela vai poder negociar melhores condições e contratar a energia de uma forma que seja mais adequada ao seu perfil de consumo. Isso vai trazer redução de custo e mais estabilidade no orçamento. Além disso, abre espaço para contratar energia de fonte renovável, né? O que também agrega valor ao negócio.
Pedro lembra que dias mais quentes, horários de pico e mudanças na rotina da cozinha também impactam diretamente a conta de luz. Por isso, monitorar os padrões de consumo pode ajudar o empresário a planejar melhor os custos da operação. De São Paulo, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Dados do IBGE apontam que o rendimento mensal do trabalho no Paraná foi de R$ 4.132 no quarto trimestre do ano passado. Segundo análise divulgada pelo IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, esse é o maior patamar da série histórica. Também está R$ 503 acima da média nacional, que ficou em R$ 3.629. A vantagem do rendimento do trabalhador paranaense em relação à média nacional acontece em todos os segmentos da economia. De acordo com o diretor-presidente do IPADES, Jorge Calado, esse é um reflexo do aquecimento do mercado de trabalho local e da qualificação do trabalhador paranaense.
Estes importantes números referentes à média salarial do estado do Paraná, sendo superior à de vários estados da federação, refletem de forma direta o aquecimento da economia do estado do Paraná nas suas mais variadas áreas, como agropecuária, indústria, comércio, serviços como alojamento e alimentação. Esse bom ambiente de negócios criados no Paraná é altamente desejável não só pela questão do retorno econômico, mas também pelo retorno de ganhos de caráter social. Isso contribui muito também para as exportações do Paraná para outros países e também para o aquecimento no mercado interno, sendo bastante superavitário.
Em relação ao rendimento médio mensal, o Paraná atingiu a quinta melhor marca do país em 2025, com R$ 3.852, ficando acima da média brasileira de R$ 3.367, segundo a PNAD Contínua. Isso significa, na prática, que os paranaenses receberam R$ 485 a mais por mês que a média nacional. Além disso, o Paraná atingiu uma taxa de desemprego de apenas 3,2% no quarto trimestre do ano passado, tendo também uma marca melhor que a média nacional, que foi de 5,1%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Depois de cair em janeiro, fevereiro e março, o preço do frango no atacado aumentou em abril. Na média, o quilo do animal congelado foi vendido a R$ 7,16, avanço de 7% na comparação com o mês anterior. Entre os motivos estão o aumento da demanda aqui no país e o repasse do crescimento dos custos, com o frete mais caro. Dados do CPE indicam ainda que nos primeiros dias de maio, o quilo do frango chegou a ser cotado acima dos R$ 7,60. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Copa do Mundo de 2026 está chegando, é logo ali em junho. E nesta segunda-feira, todos os preparativos para esse evento que vai paralisar todo mundo. O sonho da Copa do Mundo está praticamente adiado para Estevão. E mais uma semana de expectativa para o veredito final sobre Neymar. Na verdade, a CBF enviou uma lista de pré-jogadores convocados para a FIFA com 55 nomes. A ausência do jogador do Chelsea por conta de lesão já era esperada e foi sacramentada nesta segunda-feira. Já o camisa 10 do Santos repete o padrão das outras listas extensas de Carlo Ancelotti. A sua presença na lista dos 26 que serão anunciados na semana que vem ainda é uma dúvida. Falamos da seleção brasileira, mas a Argentina também divulgou nesta segunda-feira sua pré-lista, que conta com Flaco Lopes e Giai, jogadores que atuam no futebol brasileiro na pré-lista de convocados para a Copa de 2026. A seleção de Lionel Scaloni não anunciou ainda qual será a data da convocação oficial, mas obviamente a seleção será liderada por Lionel Messi. Uma outra situação também chamou atenção nesta segunda-feira, até porque Curaçao, que é estreante na Copa do Mundo de 2026, terá que encontrar um novo treinador. Fred Hunter decidiu renunciar ao cargo de técnico da seleção após quase 3 meses de trabalho. O anúncio foi feito pela federação através das redes sociais. Portanto, o treinador falou sobre a saída da equipe, disse que a seleção precisaria seguir em frente, mas ele não quer prejudicar e por isso preferiu sair. Hunter comandou a seleção de Curaçao apenas em 2 amistosos que foram disputados no mês de março. Na ocasião, a equipe perdeu seus confrontos para a China por 2-0 e levou uma goleada para a Austrália. Portanto, a seleção de Curaçao tendo aí muitas movimentações nesse período que antecede a Copa do Mundo. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo de 2026, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A contagem regressiva para a maior festa de futebol mundial já começou, mas o sarampo é um adversário perigoso, extremamente ágil, arriscando romper a linha defensiva dos países sede, enquanto torcedores de todo o planeta se preparam para colorir estádios no Canadá, Estados Unidos e México. O diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, enfatiza a ameaça do sarampo que voltou a circular com força na região. Falando à ONU News de Washington, Jarbas Barbosa avisou que o cartão vermelho da saúde já foi aplicado numa das sedes do torneio.
É muito difícil conseguir a eliminação do sarampo. As Américas, nós fomos a única região que já conseguiu ser uma região certificada livre de sarampo. Perdemos esse certificado em 2019, voltamos a recuperá-lo em 2024 e agora perdemos de novo porque nós temos um país da região, que é o Canadá, que já foi avaliado e já foi constatado que ele perdeu o seu certificado porque não conseguiu interromper a transmissão durante um período igual a ou maior do que 12 meses com a mesma cadeia de transmissão.
Com resultados favoráveis, o Canadá soou o alarme para quem planeja visitar para acompanhar as seleções, mas a ameaça não para na fronteira canadense. Estados Unidos e México também enfrentam surtos em curso, transformando a região num campo de batalha epidemiológico. Para Jarbas Barbosa, a vigilância precisa ser muito rigorosa.
Também temos uma preocupação com Bolívia e Guatemala, né? Estamos apoiando os países a responder a essa situação. A melhor maneira de proteger contra o sarampo é com uma cobertura de vacinação alta e homogênea. A segunda atividade importante é ter uma vigilância epidemiológica muito ativa, porque como há muita transmissão de sarampo na Europa, na Ásia, na África, sempre nós vamos estar recebendo nas Américas casos importados. Viajantes que por turismo, negócios das Américas que vão para essas regiões ou dessas regiões que vêm para as Américas, um deles pode vir com o vírus do sarampo.
A OPAS reforça que o ideal é atingir 95% da cobertura vacinal em cada bairro, cidade e estado de forma homogênea. Sem essa barreira protetora, um simples caso importado pode se transformar num surto descontrolado. O recado para os apaixonados por futebol é para que garantam o seu lugar na arquibancada e protejam a saúde de todos, sendo que a vacina é o reforço obrigatório que precisa entrar em campo agora. Agência Rádio Web, em parceria com a ONU News, Ana Paula Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Sanepar prorrogou até o dia 12 de junho o prazo para adesão ao programa Água em Dia Mais, voltado à negociação de débitos em aberto com a companhia. A iniciativa oferece condições especiais para clientes dos segmentos residencial, comercial e industrial. Entre os benefícios estão retirada da multa por atraso, entrada reduzida e parcelamentos diferenciados conforme o perfil do cliente. Outra vantagem é a redução da taxa de juros para 0,73% ao mês. Para os clientes cadastrados no programa Água Solidária, as condições são ainda mais vantajosas. O superintendente geral comercial da Sanepar, Sérgio Augusto Portela, destaca que a proposta busca facilitar a regularização das pendências com mais segurança e flexibilidade para os consumidores.
Esse programa visa facilitar aquelas pessoas que têm pendências, que têm débitos para negociar junto à companhia. As condições são condições especiais que respeitam a capacidade de pagamento de cada cliente. A entrada é baixa, é 5% para os clientes particulares de residência, comércio, indústria e utilidade pública, retirada de juros de mora e multa, e podendo parcelar até 48 meses.
O valor das parcelas negociadas é incluído diretamente na fatura mensal de água. Os interessados podem fazer a negociação pelo WhatsApp 419-9544-0115 ou pelo telefone 0800-200-0115 ou presencialmente em uma central de relacionamento da Sanepar. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Dia da Enfermagem, celebrado nesta terça-feira, reconhece o trabalho dos profissionais que desempenham um papel fundamental no atendimento à população e na organização dos serviços de saúde. Na CESA, Secretaria de Estado da Saúde, a área da enfermagem reúne mais de 2.500 profissionais, reforçando a importância desses profissionais para o funcionamento e fortalecimento da rede pública estadual. Atualmente, a CESA conta com 1.656 técnicos de enfermagem, 818 enfermeiros e 59 auxiliares de enfermagem atuando em diferentes frentes da assistência e da gestão em saúde. A enfermagem atua em diversos espaços da rede pública de saúde, incluindo unidades básicas, ambulatórios e hospitais. Além da assistência direta aos pacientes, os profissionais também desempenham funções ligadas à coordenação de equipe, gestão de serviços, supervisão, ensino e pesquisa. A atuação acompanha os diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, contribuindo tanto para o cuidado diário quanto para o planejamento e organização das ações em saúde pública. Além da assistência direta aos pacientes, a enfermagem ocupa papel estratégico em áreas como vigilância em saúde, monitoramento de riscos e resposta a emergências sanitárias. O Dia Internacional da Enfermagem é celebrado mundialmente em 12 de maio, em referência ao nascimento da britânica Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. No Brasil, a data marca o início da Semana da Enfermagem, realizada entre os dias 12 e 20 de maio, período dedicado à valorização dos profissionais da área e à homenagem de Ana Neri, reconhecida como patrona da enfermagem brasileira por sua atuação voluntária nos hospitais militares. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Escola do Mar inicia nesta terça-feira a primeira turma de qualificação profissional na Ilha das Cobras, em Paranaguá. A formação gratuita em preparo de bolos e tortas reúne 20 participantes entre estudantes da rede estadual e moradores da comunidade, marcando assim o início do projeto voltado à capacitação profissional e à ampliação de oportunidades no litoral. Realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, o SENAC e o IAT, o curso vai ter carga horária de 36 horas com aulas previstas até 9 de junho. Numa formação que aborda desde os fundamentos da preparação de bolos e tortas, incluindo tipos de massa, recheios e coberturas, até técnicas de confeitaria, de montagem e decoração. Os participantes também vão aprender preparos de caldas e glacês, além de técnicas avançadas com uso de bicos de confeitar e fornos para garantir melhor textura e apresentação dos produtos. A primeira turma reúne estudantes da rede estadual e moradores da comunidade, formando um ambiente de aprendizado coletivo e troca de experiências entre diferentes faixas etárias e trajetórias profissionais. Segundo o chefe do Departamento de Educação Profissional da Secretaria da Educação, Anderson Muniz Canizella, a proposta da Escola do Mar é oferecer uma formação inicial voltada ao mercado de trabalho e ampliar o acesso à qualificação profissional na região.
O curso vai ser destinado a, justamente com o objetivo de qualificar esses nossos alunos para que eles possam justamente se preparar para o mercado de trabalho. Ali vai ser um primeiro passo ao qual, a partir do momento que eles terminarem o curso, abrirão, poderá estar sendo aberto portas dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, eles consigam ir se capacitando nas áreas relacionadas à gastronomia.
A formação também contempla conteúdo sobre higiene e segurança alimentar, boas práticas de manipulação e armazenamento, organização de materiais e utilização correta de equipamentos e utensílios. Além disso, os alunos vão ter noções de gestão, custos e precificação, qualidade do atendimento e atividades práticas voltadas à preparação de bolos e tortas. Entre os participantes da primeira turma está Cristiele da Silva Rodrigues, que já trabalha com a produção e venda de bolos, de tortas e de salgados, e vê na formação uma oportunidade de ampliar conhecimentos e aplicar novas técnicas no próprio negócio.
Como eu já trabalho com vendas de bolos, tortas, salgados, fazendo esse curso, eu vou adquirir novos conhecimentos e posso colocar em prática na minha lanchonete. Por isso que eu acredito que vai contribuir muito.
A Secretaria da Educação e o SENAC já discutem, inclusive, a ampliação da oferta de novos cursos ligados à área de gastronomia, incluindo capacitações em cozinha brasileira e técnicas básicas de cozinha. A expectativa é que novas turmas sejam abertas nos próximos meses, ampliando as oportunidades de formação profissional na região litorânea. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 30,4 mil pessoas já foram capacitadas desde 2024, quando iniciaram as atividades do Viagem Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo, Setu Paraná. A ação mais recente, que ajudou a atingir o saldo, aconteceu nesta segunda-feira durante a Expo Fórum de Turismo 60+, em São Paulo. O evento aborda uma das crescentes demandas do mercado turístico atual, que são os roteiros e produtos voltados para este público, uma parcela considerável da população mundial. Em busca de impactar essa faixa etária, o Viagem Paraná apresentou os potenciais do estado a cerca de 1.000 agentes de viagens, empresários do setor e público final. O secretário estadual do turismo, Luciano Bartolomeu, destaca a importância do evento.
A realização desse evento é tão importante que é o 60+. Na verdade, a gente não é valorizar o 60+, é o reconhecimento dessas pessoas que são tão importantes para a vida da gente. A gente aprende todo momento, são grandes professores, e quem tem a oportunidade de estar com essas pessoas, com certeza vai estar sempre sorrindo e feliz.
Segundo a ONU, a expectativa de vida global já atingiu a marca de 73,5 anos em média. Irapua Cortes, diretor-presidente do Viagem Paraná, destaca a expansão do turismo entre os mais velhos.
A gente entende que é um crescimento mundial que está acontecendo isso, né? Quanto está evoluindo essa situação do turista mais velho, né? É esse turista prateado que eles estão comentando. E não é de 60+, é muito mais do que 60. Hoje, amanhã depois nós vamos ter realmente o turismo do 80+. Isso não é uma coisa realmente só uma questão de tempo. E vendo muito isso, o Viagem Paraná não pode perder esse nicho.
O estande do Viagem Paraná no evento conta com 9 metros quadrados, espaço ideal para networking e divulgação. Fernanda Alfinger, da La Fuga Viagens, ressalta os benefícios de participar do evento.
Sempre um prazer participar dos eventos com o Viagem Paraná. Inclusive, a gente sempre consegue fazer bastante networking, conhecer novos parceiros de turismo, além, claro, de fazer muitos contatos com outros clientes também.
Marisa Carlin, da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, destaca o interesse em conhecer a cidade.
Para nós, essa participação aqui com o estande do Viagem Paraná é super importante. Além do Paraná ter a visibilidade nacional para esse público tão importante, Foz do Iguaçu também se destaca aqui e fica conhecido. Eu acho que o público 60+ adora Foz do Iguaçu por conta da nossa natureza, esse contato direto com a natureza, e também é um destino muito acessível.
O saldo de 30,4 mil capacitados resulta das grandes convenções, fan tours e participação em outros eventos ao redor do Brasil e no exterior, desde o início das atividades do Viagem Paraná em 2024. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A região sul do Paraná ganhou um importante reforço na área da saúde nos últimos dias. Com a inauguração de 3 novos equipamentos, os atendimentos à população devem aumentar 60% na região. São 2 ambulatórios médicos de especialidades, o AMI União da Vitória e o AMI Irati, além do Hospital e Maternidade em São Mateus do Sul. Todos em funcionamento. César Neves, secretário de Estado da Saúde, reforça que a descentralização dos atendimentos era uma necessidade antiga do Paraná e uma luta que vem sendo encampada nos últimos anos.
É a necessidade do fortalecimento da regionalização, que é um mantra que o governador Ratinho
colocou desde o início da gestão, e isso é uma coisa fantástica, que faz parte do tratamento de qualquer paciente, ele está mais próximo da sua casa, mais próximo dos entes queridos. Isso, eu chego a dizer que isso também faz parte do tratamento, é terapêutico. E isso acontecendo aqui nos enche de orgulho, e é um fenômeno que está acontecendo no estado inteiro.
Além das unidades em funcionamento, já há um convênio assinado pelo governador Ratinho Júnior para a construção de um novo hospital em Bituruna e de um novo pronto atendimento municipal em Irati, além de convênio para a reforma e ampliação do Hospital Regional São Camilo em União da Vitória. Mais do que a quantidade de atendimentos, as obras ampliam a variedade deles, o que aumenta ainda mais a cobertura da saúde pública estadual. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O processo de retirada e repatriação dos passageiros do cruzeiro atingido por um surto de hantavírus entrou na fase final nesta segunda-feira na ilha espanhola de Tenerife. A embarcação que seguia da Argentina em direção a Cabo Verde registrou casos de hantavírus a bordo e já teve 3 mortes confirmadas pela doença. 94 passageiros e tripulantes de 19 países já deixaram o navio em voos organizados pelas autoridades espanholas. Segundo a OMS, a maioria dos ocupantes segue sem sintomas, mas todos foram classificados como contatos de alto risco e devem cumprir quarentena ao chegar aos países de destino. 2 passageiros repatriados, um americano e uma francesa, testaram positivo para hantavírus após o desembarque. O vírus raro é geralmente transmitido pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores silvestres infectados. No Brasil, Minas Gerais confirmou a primeira morte por hantavírus no estado este ano. A vítima é um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, que teve contato com roedores em uma área rural. Já o Paraná confirmou 2 casos da doença e mantém outros 11 sob investigação. As secretarias estaduais de saúde reforçaram que os casos brasileiros não têm relação com o surto registrado no navio. Segundo as autoridades, a cepa identificada no país é silvestre e não apresenta transmissão de pessoa para pessoa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A oposição no Congresso Nacional articula uma nova ofensiva após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspender os efeitos da chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso para reduzir penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A decisão provocou reação imediata de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL agora tenta avançar com uma proposta de emenda à Constituição que prevê anistia ampla aos condenados pelos atos antidemocráticos. O líder do partido na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, criticou a decisão de Alexandre de Moraes e afirmou que apenas uma PEC pode impedir novas interferências do Supremo sobre decisões do Congresso Nacional.
Vai parar nas mãos de quem? Só podia ser dele, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Ele foi sorteado. Quem acredita nesse sorteio só deve acreditar também em Papai Noel. Caiu na mão de Alexandre de Moraes. E ele agora decide anular a decisão do Congresso Nacional. Que democracia combalida esta do Brasil, que não se existe mais direito ao poder legislativo. Estão querendo acabar com os poderes da República.
Além da PEC da anistia, a oposição também quer pressionar a Câmara a votar a PEC das decisões monocráticas, já aprovada no Senado em 2023. A proposta limita decisões individuais de ministros do Supremo que suspendam leis aprovadas pelo Congresso ou atos do Executivo e do Legislativo. O autor da proposta é o senador Oriovisto Guimarães. Ele pondera que a Câmara precisa analisar o texto com urgência como uma resposta ao que classificou como interferência do Judiciário no Parlamento.
O que falta para essa PEC se transformar em lei é o presidente da Câmara dos Deputados colocar em votação no plenário. Só isso. Já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na CCJ da Câmara. Se tiver uma votação no plenário da Câmara, eu tenho certeza que ela vai ser aprovada. E se ela for aprovada, ela muda completamente a atuação do Supremo Tribunal Federal.
A lei da dosimetria havia sido promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após o Congresso derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto reduz penas aplicadas aos condenados pelo 8 de janeiro e pode beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma explosão atingir 46 imóveis no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A explosão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, a explosão tem relação com uma obra da Sabesp que atingiu uma tubulação de gás. O homem que morreu tinha 45 anos. 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. Mesmo moradores que não tiveram casas afetadas precisaram deixar suas residências devido ao risco de vazamento de gás. A Sabesp e a Comgás emitiram nota conjunta. As empresas lamentaram profundamente a morte do morador e se solidarizaram com os familiares e demais vítimas da explosão. Elas afirmaram que estão prestando assistência às vítimas, moradores e demais pessoas impactadas na área afetada. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Leno Falck.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play.